essenciais a quem deles mais precisa. E por isso deixo-lhe a pergunta: como é que este reforço do acordo de cooperação com o setor social e como é que a nova sustentabilidade financeira da Santa Casa da Misericórdia vão beneficiar a resposta social que é dada em Portugal no combate à pobreza e às situações de vulnerabilidade que existem ainda no nosso país? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, quero, desde logo, cumprimentá-lo por trazer esses dois pontos aqui ao nosso debate. Em primeiro lugar, começando pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de facto é reconfortante verificar que, após um início onde tantas dúvidas foram suscitadas sobre a escolha que o Governo fez sobre a gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, os resultados sejam tão positivos. Isto numa circunstância que era muito difícil à partida, de grandes constrangimentos ao nível da situação financeira da instituição e mesmo com necessidade de reestruturação em muitas áreas da sua intervenção. Mas, Sr. Deputado, chegar a um resultado líquido positivo de 43,6 milhões de euros sem que nós fôssemos obrigados, como acontecia no período anterior, a injetar verbas para poder atingir melhores resultados, é de facto o caminho correto que nós queremos para o setor social e para a sua sustentabilidade. E vou então à segunda parte da sua questão. O acordo de cooperação que nós celebrámos ontem, o reforço do acordo de cooperação, é absolutamente determinante para o cumprimento de uma visão, que é uma visão estratégica também para o país. Nós não temos aqui nenhum tipo de cisma ideológica e contamos com o setor social como um complemento para a responsabilidade social do Estado. O que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar do apoio a crianças e jovens em dificuldade, nós estamos a falar no apoio à infância, estamos a falar no projeto Creche Feliz, estamos a falar no acesso a jardins de infância, estamos a falar em apoio a jovens estudantes e adolescentes, estamos a falar nas estruturas residenciais para pessoas idosas, estamos a falar em centros de dia e centros de noite, estamos a falar na ocupação de tempos livres, estamos a falar muitas vezes também na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e, portanto, na dimensão de saúde. Estamos a falar de pessoas especialmente vulneráveis, muitas delas pobres, efetivamente, sem meios financeiros, aos quais é dada uma oportunidade fruto daquilo que é uma rede que existe, uma capacidade instalada na qual nós confiamos. O setor social é parceiro deste Governo para cumprir tarefas fundamentais do Estado ao nível da educação, ao nível da mobilidade social, ao nível do acesso à saúde. Portanto, Sr. Deputado, quando nós fazemos isto, não é numa visão meramente assistencial. Nós fazemos isto a pensar estrategicamente no país. Porquê? Porque estas pessoas são pessoas que vão robustecer a nossa capacidade produtiva, são pessoas que vão ter condições para ascender socialmente e
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Para questionar o Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Se faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, há uma cena que me persegue sempre que eu ouço a falar. O Sr. Primeiro-Ministro segue no banco de trás do carro, olha fixamente para o espelho e pergunta: espelho meu, existe lá governo melhor que o meu? E o espelho, habituado à cena, responde: não, Luís. Portugal está melhor e os portugueses também estão melhor. O problema, Sr. Primeiro-Ministro, é que o espelho tem-lhe mentido. Mas vamos à verdade. O cabaz alimentar nunca esteve tão caro, 259 euros. Os portugueses nunca pagaram tanto pelo combustível. Pagam mais 25 euros para encher o depósito para ir trabalhar. A habitação nunca esteve tão cara. Aumentou 17,6%. É este país que o Sr. Primeiro-Ministro diz que está tudo melhor. Mas enquanto as famílias portuguesas pagam mais, há também quem fature mais. As petrolíferas, a grande distribuição, a banca e lá está o seu Ministério das Finanças. Por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, vai finalmente tomar medidas que se sentem no bolso dos portugueses baixar o IVA dos bens essenciais, regular de forma moderna e eficaz os preços, como se faz na Polónia, por exemplo, ir buscar o dinheiro para estas medidas, ou os lucros extraordinários de quem está a encher-se de dinheiro com a crise energética, para podermos finalmente aliviar a vida dos portugueses, que hoje têm que lidar com o recorde dos preços sempre que vão ao supermercado ou à bomba de gasolina. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, não se iluda com o reflexo no espelho. Tome medidas para o país real. É este o desafio que lhe deixo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Eu acho que quando o Sr. Deputado viajava lado a lado com o Partido Socialista e decidiram tomar algumas das medidas que o Sr. Deputado agora preconiza, o Sr. Deputado pode encontrar a resposta. O Sr. Deputado, se der a esse trabalho, pode ir verificar o efeito que algumas das medidas que hoje propõem tiveram e têm. E se calhar poderá chegar à conclusão que nós chegámos também no Governo. Há algumas medidas, como essa do IVA zero no cabaz alimentar, que no fim do dia acabam por se traduzir em benefício maior de quem comercializa e quem distribui e não tanto de quem consome. Portanto, Sr. Deputado, nós somos sensíveis ao problema. Somos sensíveis à questão. É verdade, temos de acompanhar o aumento do custo de vida e aproveitar os recursos públicos para podermos corrigir injustiças que se possam vir a agravar, ou que se estejam a agravar. E estamos disponíveis para isso. A receita que vamos seguir não será nem sempre aquela que o Sr. Deputado aqui apresentou, porque na nossa opinião, e isso foi muitas vezes analisado, o resultado não é exatamente aquele que se pretende. Não deixa até de ser irónico, no caso da grande distribuição, que algumas das medidas que o Bloco de Esquerda preconiza são precisamente o caminho para que esse setor de atividade se possa apresentar ainda mais rentável.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu espero que no Conselho de Ministros conheçam também o estudo que concluiu que a redução do IVA baixou os preços para lá do esperado, porque é importante baixar o IVA, regular as margens, tomar medidas que funcionem para que no final do dia os portugueses vivam melhor. Porque nós, Sr. Primeiro-Ministro, se copiarmos as boas medidas da Europa, não estamos a cometer nenhum erro. Estamos a manifestar profunda inteligência. Por isso, faça como na Polónia e em Espanha. Tome medidas que protejam os portugueses.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, eu vou reiterar. O Governo acompanha naturalmente aquilo que é a consequência do aumento do preço, em primeiro lugar, dos combustíveis, e por via dele, muitas vezes, de outros bens, em particular dos bens essenciais. Devo até registar, e o Sr. Deputado não tem anotado isso, que muitos desses bens tiveram um aumento, ainda essa repercussão não tinha ocorrido. O que também nos deve guiar na nossa análise. Nós tomaremos as medidas que entendermos que forem necessárias e ouviremos também as sugestões da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra para... Senhor Deputado, Fabián Figueiredo, pede a palavra para o
mesa, sobre a condição dos trabalhos, para solicitar a distribuição do estudo de Ricardo Duque, economista do Federal Reserve Board, e João Calhas, em que analisam o efeito do IVA zero.
Senhor Deputado, faz o favor de fazer chegar à mesa o documento que quer ver distribuído, se faz favor. Tem agora a palavra para interrogar o Sr. Primeiro-Ministro, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, nas imagens que marcaram os dois anos da sua governação, eu queria lhe falar aqui de um problema não de infração, mas de condução. É que o seu Governo ora vai sem cinto, ora vai em marcha atrás, ora acelera e normalmente não são nas políticas que o país precisa. E com tudo isto, o Sr. Primeiro-Ministro corre o risco de ser autuado pelos portugueses. E vejamos, autuado por condição perigosa no que diz respeito à saúde, à habitação ou à lei laboral. autuado naquilo que diz respeito a direitos fundamentais, incluindo identidade de género, e também deixar para trás a proteção de quem mais precisa. Ou até mesmo autuado por excesso de tolerância e impunidade naquilo que diz respeito a maus-tratos, não apenas nos crimes de violência doméstica, mas também nos crimes contra animais. É que, Sr. Primeiro-Ministro, envolvidos 2 anos, continuamos a ter um quadro absolutamente grave naquilo que é a violência contra as mulheres, e em particular nos casos de violência doméstica, também de abusos contra menores. E o Sr. Primeiro-Ministro continua a ter as plataformas a atuarem de forma completamente impune e este Governo nada faz. É certo que em relação aos menores de idade houve um passo positivo que reconheço em relação à sua proteção, mas falta tudo o resto. E mais, Sr. Primeiro-Ministro, é quando temos, voltando aqui até à estrada, bebés a nascerem nas ambulâncias ao invés de nascerem nos hospitais. Quando olhamos para o caso até dos animais e verificamos que temos animais a serem maltratados na via pública sem que nada também seja feito. Ou agora, o Governo a querer lucrar com aquilo que são as indemnizações das vítimas de abuso sexual no contexto da Igreja. Senhor Primeiro-Ministro, nós não estamos aqui apenas a falar de uma mera infração. É que, com tanta distração na condução, o Senhor Primeiro-Ministro corre o risco dos portugueses o mandarem encostar, pedirem os documentos e autuarem a carta. Mas como ainda vamos a tempo, eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas. É se efetivamente está ou não disponível para, por um lado, garantir a proteção, em particular das pessoas mais vulneráveis, como é o caso da violência doméstica, limitando a atuação das plataformas na disseminação destes conteúdos, e no que diz respeito à proteção animal, se é de uma vez por todas que vamos ter um Governo disponível para viabilizar a criminalização dos maus-tratos a todos os animais e não apenas aos de companhia, ou se, efetivamente, um destes dias vão mandá-lo parar, Sr. Primeiro-Ministro, e pedir-lhe a carta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu anotei, enfim, o seu humor relativamente às questões que quis colocar. Deixe-me só lembrar-lhe que eu, por hábito, viajo sempre à frente. Quer vá à condução e, portanto, ao leme da viatura, quer quando vou ao lado do condutor. E, portanto, esse é o meu hábito e sempre seguindo todas as regras, Sra. Deputada. Deixe-me dizer-lhe que a violência doméstica, que é um tema que a Sra. Deputada aqui traz de forma muito reiterada e bem, como ficou bem demonstrado no relatório anual de segurança interna, que o Parlamento agora apreciará, é um dos crimes aos quais nós temos dado maior importância, quer na vertente de combate, na vertente de dissuasão, quer na vertente de proteção e apoio às vítimas. E no ano de 2025 continuámos a ter um nível elevadíssimo, não obstante o nível de participações ter diminuído, mas não é isso que é o mais importante. O mais importante é que o nível é de facto muito elevado. Atinge fundamentalmente as mulheres, também alguns homens, e atinge de forma também muito vincada, direta e indiretamente, muitas crianças e adolescentes que ficam marcados para toda a vida. Ou são vítimas diretas da violência ou ficam marcados. Por isso, Sra. Deputada, quando a Sra. Deputada pergunta se nós estamos disponíveis para continuar a aprofundar todas as medidas que temos tomado neste domínio, claro que sim, que estamos, e é isso que a Sra. Deputada tem muitas vezes escrutinado e eu creio que tem concluído que nós temos efetivamente reforçado não só a possibilidade das vítimas poderem ser mais acompanhadas, como naturalmente dissuadir a ocorrência por via de um maior combate e de uma maior capacidade de denúncia, que também é relevante. Sra. Deputada, quanto à questão da proteção animal, eu reitero aquilo que lhe tenho dito, está nas nossas preocupações, e a Sra. Deputada...
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra para questionar o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Deputado Filipe de Sousa, do JPP. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo. As alterações aprovadas por esta Assembleia ao chamado Subsídio Social de Mobilidade na semana passada, agora designado Mecanismo de Continuidade Territorial, foram um passo importante. Mas diga-se com toda a naturalidade, Sr. Primeiro-Ministro, foram apenas um passo num caminho que já devia ser tomado há muito tempo. E isto, acima de tudo, para mitigar os custos da nossa insularidade. porque, acima de tudo, aquilo que está em causa não é um privilégio, mas é uma benesse, não é um favor que o Estado está